Amanhã à noite, se Deus quiser, começa Hanukkah. E Hanukkah é uma festa que a gente sempre precisa buscar o seu significado mais profundo. Porque Hanukkah por si, quando você olha para as velas, você olha para a chama, lembra muito a alma, lembra muito a espiritualidade, especialmente que a guerra. Todo o intuito de Hanukkah, na verdade, era que os gregos queriam acabar com a espiritualidade da Torá, mais do que a parte física, mais do que uma guerra. Então, a gente tem que sempre buscar, especialmente em Hanukkah, qual que é a relevância prática para o nosso dia a dia. A Gemará, em Shabbat, página 25, ela traz o trecho de Hanukkah. Traz a famosa história, que não conhece, que os gregos, na época do segundo templo, estamos falando aqui, o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído no ano 60, na Era Comum, então, e o segundo templo durou 420 anos. Então isso aconteceu mais ou menos 200 anos antes do segundo templo ser destruído. Que quem estava dominando na época era os gregos, e eles então que proibiram inúmeras mitzvot do povo judeu, principalmente aquelas que eram acima do racional, aquelas que não têm lógica, e como a gente conhece, tinha um grupo de Bahur Yeshivá que saíram com um cacetete na mão, se organizaram, fizeram uma guerrilha, foram dominando, foram lutando, até que eles conseguiram ganhar de um exército completamente mil vezes maior do que eles, mesmo assim eles ganharam, e entraram no templo, restabeleceram o serviço no templo, inclusive, principalmente, a menorá, que tinha sido profanado, todos os azeites tinham sido impurificados, encontraram um pontinho de azeite, e eles, então, reacenderam a menorá, demorava 8 dias até que trouxesse um novo óleo, e assim, durante aquilo que era para durar um dia, durou 8 dias. Isso é o resumo da festa de Hanukkah. Quer dizer, faltou o principal, então, por isso, vamos comer, aí a gente come lá, quer dizer, come de sonhos, essa é a parte principal sempre das festas judaicas, tá certo? De qualquer jeito, a Gemara então pergunta Mai Hanukkah. Mai Hanukkah em aramaico significa o que é Hanukkah. Porque não é uma festa bíblica que todo mundo já conhece. Então agora precisa te contar qual é a história. Então eu vi alguém fazendo um trocadilho que Mai Hanukkah em inglês significa Mai. Hanukkah significa o meu Hanukkah. Uhum. Ou seja, a gente precisa procurar o que Hanukkah tem a ver comigo, Mai Hanukkah. Não adianta ser só Hanukkah da historinha que eu escutei quando era criança, que é bonitinho, vamos comer, brincar com o Sivivon, comer os sonhos, etc. Mas Mai Hanukkah tem que, a gente tem que achar uma relevância prática, Mai Hanukkah, Hanukkah para mim. Ok. Então, uma das lições mais conhecidas de Hanukkah é que as noites de Hanukkah a gente acende as velas. E as velas a cada dia, a cada noite, na verdade, a gente acende mais uma vela. Começa com uma, duas, três e assim sucessivamente até o oitavo dia a gente preenche todas as velas. Isso me lembra uma vez, quando teve um episódio em Washington e na época foi convidado os presidentes, ministros, presidentes na época, junto com o Rabino Chabad, Rabino Shemtov. E quando eles estavam acendendo, não sei se era a primeira noite, segunda ou terceira noite, e na hora que ele subiu lá naquele guindaste que eles têm para acender aquelas menorot enormes públicas, que aliás faz parte da mitzvah de Hanukkah, que a gente publicar, divulgar o milagre. Então, quando ele estava lá em cima acendendo a chama, então o presidente, o ministro, quem era na época, chegou e virou para o rabino e falou: olha, hoje é a terceira noite, mas por que, que a gente não acende todas as velas? Olha, vamos acender 8, é muito mais bonito. E ele ficou constrangido na hora, tá certo, mas que mal vai fazer se eu acender todas? Ele foi lá e acendeu todas. No dia seguinte ele recebe uma mensagem do Rebbe, que eu ouvi falar da história, e ele falou, you missed the point. Você perdeu. Ah, você perdeu o ponto, você perdeu a ideia de Hanukkah. A tua ideia de Hanukkah é a gente crescer gradativamente a cada dia. Você não pode chegar no terceiro dia e já querer colocar todas as 8 velas. Não sei o nível da vergonha que ele sentiu, como é que ele... Né? Mas essa é uma história. Fala. Pergunta o Reuven. A Gemara traz pra gente uma discussão. Qual que é a discussão que a Gemara traz? A famosa discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai, aquele famoso mestre conhecido como sendo sempre mais rigoroso. Beit Hillel é aquele mestre que era sempre mais leniente. É aquele que fala Beit Shammai, a famosa história clássica daquele homem que queria se converter num pé só. Ele chegou para o Shammai e falou, me ensina toda a Torá enquanto estou no pé só. Mandou ele embora, tá certo? E Beit Hillel falou, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para ti. O resto, essa é toda a Torá, o resto são explicações. Ou seja, o Beit Hillel era um cara, uma pessoa, um rabino, um mestre, que agregava muito mais, ele era muito conhecido como muito mais leniente. E nessa passagem, então, diz a Gemara que conforme Beit Shammai, conforme a opinião do Shammai, o que se fazia? A gente se começa acendendo na primeira noite 8 velas. na segunda sete, e assim sucessivamente. Conforme Beit Hillel, que assim fica a lei, a gente acende uma, duas, em ordem crescente. Essa é a discussão entre eles. Diz para a gente a Gemará, temos uma discussão sobre a discussão. Qual é o motivo dessa discussão? Então, uma opinião diz o seguinte, o motivo do Beit Shammai, ele está contando os dias que estão para vir. Então, no primeiro dia eu tenho 8 dias que estão para vir. E conforme Beit Hillel, ele está contando os dias que já passaram. Essa é uma explicação. A segunda explicação é que o Beit Shammai, ele conta conforme as vacas que haviam no Beit HaMikdash, na época de Sukkot. Na época de Sukkot, haviam 70 sacrifícios ao total de todos os dias de Sukkot, e se começava em ordem decrescente. Então ele compara, como a gente sabe que na verdade Hanukkah não é uma festa bíblica, quem foi que instituiu foram os sábios, obviamente baseado no ensinamento da Torá, que a gente tem que agradecer a Deus por milagre. Então ele falou, olha, uma vez que eles foram estabelecer uma mitzvah de Rabanan, dos sábios, eles sempre se apoiam em mitzvot da Torá, eles pegam paralelos na Torá. Então, o paralelo que a gente tem na Torá, o Beit Shammai, ele fala, a gente pega o paralelo das vacas que eram ofertadas na festa de Sukkot. Então, no total, entre o Sukkot também eram 8 dias, justamente. Então, o total eram 70 vacas, mas era sempre em ordem decrescente o número de vacas diárias. Então, assim também, os sábios se inspiraram e querem fazer que seja também em ordem decrescente. Beit Hillel chega e fala, não. A regra mais básica é que ma'alim bakodesh ve'en moridim. Em coisas sagradas, a gente só acrescenta, a gente não diminui. Você não pode um dia começar estudando mais Torá, e no dia seguinte falar, você vai, o que normalmente acontece, né? Chega Rosh Hashanah, Yom Kippur, você decide, vai lá, primeiro dia vai com tudo, segundo dia, e depois você vai, né, em ordem decrescente. Na Torá, nas mitzvot, a gente sempre tem que agregar, acrescentar cada vez mais.
Mas
então, por isso
contrapõe com as vacas.
Isso contrapõe com as vacas. Certo? Então tem muita discussão, qual é o motivo de cada um. Peraí, o Beit Hillel não conhecia a regra das vacas, o Beit Shammai não conhece a regra do Beit Hillel, mas cada um, obviamente, ele se apega a um detalhe. A Torá é multifaceta, você pode se apegar a vários detalhes. Vamos ver hoje, por que será que cada um se apegou a um detalhe específico da Torá? É óbvio que ambas são verdadeiras, ambas opiniões são verdadeiras, mas a Halakha segue apenas uma das opiniões. Só para a gente ver que essas discussões sobre as discussões não são simplesmente teóricas, mas existe uma relevância prática. A gente falou que existe a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Aumenta ou diminui? Sobre isso, a gente falou que tem duas opiniões e duas opiniões explicando cada uma das opiniões. Ou seja, primeiro a gente falou que você conta os dias que estão para vir ou os dias que já foram. Segunda opinião, você compara com o Sukkot ou você segue a regra que você sempre acrescenta. Qual que é a diferença? Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém não acendeu as primeiras 2 noites. Por exemplo, hoje é o 3º dia. Quantas ele vai acender? Então, se eu digo que é conforme os dias, então eu vou ter que acender conforme os dias. Beit Shammai, quantos dias já foram? Beit Hillel, quantos dias estão ainda para vir? E Beit Hillel, quantos dias já foram? Agora, se eu sigo a regra do Beit Hillel, por exemplo, que eu sempre tenho que acrescentar, peraí, se eu acender hoje uma só, eu não estou indo contra essa regra, porque eu não acendi ontem uma que hoje eu sou obrigado a acender 2. Pode ser que hoje é o 3º dia, mas se eu vou seguir a ordem que eu tenho que acrescentar, se hoje é a primeira vez que eu estou acendendo, então seria suficiente uma nesse 3º dia. Mas a relevância prática. Na prática, a gente vai acender 3, a gente segue as 2 opiniões, a gente vai acender as 3, porém, só queria trazer qualquer relevância prática entre elas. Ok. Depois disso, a gente comentou no Shabbat, para quem estava aqui, que qual é a diferença entre Shammai e Hillel? De maneira geral, a gente pode traçar um paralelo em todas as discussões entre Shammai e Hillel. Shammai, ele é muito mais rigoroso e Hillel, ele é mais leniente. Pergunto a vocês, você acha que era só uma questão de personalidade? Olha, eu acho que tem que ser mais duro com as pessoas, tem que pegar duro. E Hillel acha, não, deixa, pega leve, tá tranquilo. É óbvio que não era assim a visão deles. A visão deles vinha de algo muito mais profundo. Hassidut explica pra gente que Shammai e Hillel, número 1, eles tinham Shoresh, a Neshama, a raiz, a fonte da alma deles, eram de lugares diferentes. O Shammai era de Gevurah. Gevurah é traduzido como severidade. E a fonte da alma de Hillel era de bondade. Se a gente quiser pegar um protótipo histórico deles, Avraham e Yitzhak. Abraham tinha as portas abertas, recebia todo mundo, agregava todo mundo, enquanto que Yitzhak, ele nunca saiu de Israel, por exemplo. Ele era uma pessoa que ele se fechava, entre aspas, com a sua família, no seu ambiente, e ele servia a Deus dessa forma. Ambos são verdadeiros, tá certo? A gente tem que buscar o equilíbrio, mas ambos são caminhos justos, ambos são caminhos autênticos para servir a Shem. Chamai.
Abrir apostos, né?
Abrir apostos, calar apostos significa, só dando um exemplo, quando alguém está sem dinheiro. Então você tem duas opções. Aquele cara fala, não, vamos abrir novos negócios, buscar novas opções no mercado. E o outro fala, não, deixa eu buscar, deixa eu economizar e reaproveitar melhor aquilo que eu já tenho. Eu preciso dar uma, pegar, secar, tirar um pouco, cortar os funcionários, reaproveitar melhor os recursos que eu já tenho. Então são duas maneiras distintas. Uma é você buscar novas opções, que é o chesed, o gurá, expandir, e o chesed, que é o expandir, e o gurá é você aproveitar melhor aquilo que você já tem, que é essa ideia do Yitzhak, que ele cavava poços, ou seja, vamos cavar lá embaixo até o fim, tentar encontrar água dentro daquela terra que a gente aparentemente não tem, eu vou cavar, encontrar os novos recursos, essa é a ideia de Abraham e Isaac. Então, Shammai e Hillel, basicamente, tinham essa distinção. Por isso, normalmente, Shammai era mais rigoroso e Hillel era mais leniente. Mas, se eu olhar na questão das velas, qual é a diferença se eu começo com 8 ou eu começo com 1? Na prática, ao final, a conta total vai dar 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4. Quanto dá? Mais 3 mais 2 mais 1?
8 fatorial.
8 fatorial? Na verdade, é 9 porque você tem um chamash.
Mais fatorial é vezes. É mais.
Então vai. Aqui é mais. É 44, se não me engano.
44.
44. 44 a gente vai usar no total. Que a gente tem um chamash também. É isso? Concorda? Tá, depois você calcula, confere na calculadora. Então, então na prática são 44. Então, se eu estou querendo buscar uma leniência, não é que um diz eu acendo uma toda noite e o outro fala eu acendo duas, três, quatro. Dá no mesmo. A conta total vai dar no mesmo. Então, qual é a diferença entre eles? E aqui a gente vê algo profundo da diferença entre Shammai e Hillel. Shammai olha para o potencial, enquanto que Hillel olha para a prática. O potencial no primeiro dia, eu tenho potencialmente no azeite que foi aceso na menorá do Beit HaMikdash. Quando terminou a festa, o que eu enxergo? Que o azeite da primeira noite, ele tinha o potencial de durar bateria para 8 dias. O segundo dia, ele já enfraqueceu um pouco. 7, 6, 5. Ou de outra forma, no primeiro dia, eu tenho potencialmente 8 dias que estão para vir. No segundo, 7, assim por diante. O Beit HaMikdash fala, Tachlis. Eu olhei o primeiro dia que ficou aceso no Beit HaMikdash, ficou aceso um dia. Ó, Mazal Tov, um dia ficou aceso. Segundo dia ficou mais um? Ótimo, vamos agradecer agora a Deus com duas velas. Ou, de outra forma, hoje passou um dia. É o que passou. Eu não sei o que está para vir. Você sabe se você vai acordar amanhã? Eu não sei o que está para vir. Eu sei que hoje são apenas um dia. E assim eu vou contando sucessivamente. A cada dia está o que passou. Olhando no aspecto geral de Beit Shammai e Beit Hillel, Beit Shammai olha para o potencial nosso é muito maior, muitas vezes, do que o que a gente consegue desenvolver na prática. Como se diz, a gente fala que no nosso QI, nosso cérebro, a gente usa talvez 1%, 2% da nossa capacidade. O Beit Shammai ele exigia 100%. Se você tem um potencial de 100%, eu vou te exigir isso na prática. Enquanto que Beit Hillel fala, pega leve. Tá certo que potencialmente a gente tem esse 100%, eu vou exigir. Eu deveria exigir tanto de você, mas na prática, sejamos práticos, vamos olhar o dia a dia das pessoas. As pessoas não têm condições de serem tão rigorosas assim como você gostaria que fosse, Shammai. Então, o Beit Hillel, ele olha muito mais na prática. Como que funciona? Qual que é a lei na prática de Hanukkah? A gente segue a opinião do Beit Hillel. Como sempre foi estabelecido que a Halakha é como o Beit Hillel. A Halakha sempre foi estabelecida como o Beit Hillel. Porém, na prática, a gente tem que tirar daqui uma lição. Que, de fato, a gente tem que sempre seguir o mundo real. Tá certo? A gente vai seguir as coisas como elas funcionam aqui na Terra. Não adianta eu só falar, olha, aquele menino estudou muito para a prova. Estudou? Não estudou. Ah, ele tirou a nota? Ele foi aprovado. Ele não tirou a nota? Posso até olhar o caderno, olhar o comportamento. Mas eu não posso olhar o comportamento em potencial. Eu tenho que olhar o comportamento que ele teve na prática. Eu olhar para ele e falar, olha, teus pais são muito bons, você vem de uma família muito boa, então eu vou te passar. Né? Não, isso, pelo menos hoje, acho que já não existe mais, né? Aquele PBB, né? Acho que já, espero que não exista mais, né? Vejo uma família boa, mas não posso olhar no potencial, tem que olhar na prática. Esse é o mundo que nós vivemos, mas o Shammai ensina pra gente o conceito de que nós devemos também, pelo menos em outras áreas, não na Hanukkah na prática, mas nós devemos também olhar no nosso potencial. Ao ponto que o Shammai olha apenas para o potencial. Ele fala, pra mim, essa é a realidade do mundo. Por que isso? gente comentou no Shabbat, de que nós temos duas perspectivas. Uma introdução da história é o seguinte. O Rabbi Levitz, Rabbi Barditchev, ele falou o seguinte uma vez. Ele falava, olha Deus, o que você espera do povo judeu? Você colocou o mundo, as tentações, aí a nossa frente, e a Torá e a espiritualidade você coloca dentro de uma sinagoga, dentro de um livro antigo, lá dentro que você precisa se esforçar e encontrar. O que você espera da gente? Se você fizesse o contrário, coloca a espiritualidade na rua, né? Na televisão, no celular, tudo aberto, e coloca as tentações mudanas dentro do livro velho na sinagoga, aí você poderia exigir da gente que a gente fizesse mais mitzvot, mas agora não tem jeito. Tá certo? O que acontece? Na prática, Deus fez desse jeito e ele, essa é, obviamente, esse é o nosso desafio, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, existe o seguinte, que quando nós olhamos para a perspectiva mundana, a novidade é Deus. Que eu existo, eu acordo de manhã, eu olho meu celular, isso não tenho dúvida. Que eu acordo de manhã, eu sinto fome, eu tenho vontade de trabalhar, às vezes, para poder me sustentar. Isso faz parte da nossa perspectiva como humanos. Aí eu preciso acordar de manhã, rezar, me convencer. Ah, é verdade. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mas eu saio da sinagoga e já esqueço naturalmente, é normal. Tá certo? Porque o nosso sentimento natural é o mundo. Deus é uma novidade. Pela perspectiva divina, é o contrário. Deus existe, a divindade é verdade. Olhe para um tzadik, por exemplo. A verdade única que existe é a espiritualidade. O mundo existe? Falou, não sabia. Ah, é? Tá certo? É uma novidade. Você precisa contar para ele que o churrasco é gostoso. Ele não sabe. Tá certo? Um tzadik verdadeiro, ele olha o mundo contrário. A única existência verdadeira é o potencial, é a espiritualidade. É isso que Shammai ensina pra gente. Que a gente tem que começar a se treinar, a colocar o óculos um pouco diferente. A gente está acostumado a enxergar o mundo e de vez em quando a gente escuta falar com uma novidade de longe. Olha, eu ouvi dizer que a Torá é verdade. Eu ouvi dizer que tem que rezar de vez em quando. O que Hanukkah ensina pra gente, que o Shammai ensina pra gente, que a gente também tem que começar a ver o potencial. Começar a enxergar o mundo como Deus enxerga, que é conforme o potencial. O que significa isso? Você chega em casa e se dá de cara com a tua esposa. Você chega no trabalho e se dá de cara com o teu sócio. Se dá de cara com o teu cliente. Eles estão de cara fechada, a esposa pode ser que está criticando. Você tem que começar a se acostumar a olhar que na essência todos querem o melhor. Na essência, todos nós somos bons. Ou você acorda de manhã, você olha no espelho e você mesmo e fala, quem é esse cara? Certo? Eu já estou com as verrugas, eu já nem tenho mais cabelo, ou o cabelo está branco, já estou desgastado, já chega, estou cansado. Isso é a prática. Mas a gente tem que começar a olhar o nosso potencial. O nosso potencial é jovem, nosso potencial tem vigor, nosso potencial tem a força de transformar até o último instante que a gente consegue viver aqui nesse mundo. A gente tem que começar a olhar ao nosso potencial e viver de acordo com o nosso potencial. O tempo potencial, aquela famosa história, parábola, aquele cara chegou, perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Tinha uma fábrica enorme, perdeu tudo. Perdeu tudo, estava desacreditado. Ele foi, quando ele recebeu a notícia que ele entrou em dívidas, entrou na falência, estava em dívidas. E aí ele foi passear no parque. Fala que ele foi passear no
Central Park.
Central Park, você conhece? Foi passear no Central Park. Ele estava lá, tá vendo? Já conhece as piadas, as histórias.
Você conhece o parque.
Conhece o parque. E aí, ele então foi lá passear, estava todo chateado. De repente, chega um cara e fala para ele, o que aconteceu? Me conta. Ele estava desiludido, falou, vou contar aqui que me custa. Aí o cara falou para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, eu te dou um voto de confiança. Meu nome é Henry Ford. Eu vou te dar aqui um cheque de $1 milhão. Está aqui na tua mão, você vai conseguir se recompor. Daqui um ano a gente se encontra aqui, pode usar esse dinheiro, fica à vontade. Essa história. Ele voltou, todo feliz. Ele falou, sabe o quê? Eu vou colocar esse cheque do lado. Qualquer coisa, eu sei que ele está lá. Se eu precisar, eu uso. Deixa eu tentar reestruturar, fazer o que Yitzhak fez. Fazer uns cortes aqui, tentar redescobrir, né, onde foi o erro, como que eu consigo. Em resumo, ele conseguiu se reestruturar. E um ano depois, ele veio lá, ele tinha ganho muito mais do que aquele 1 milhão. E ele nunca tocou no cheque.
Hã? Devolveu 1 milhão.
E aí ele chega com o cheque na mão um ano depois. Ele vai lá querendo encontrar o Henry Ford. Aí ele chega lá, começa a procurar. Henry Ford. Não acha ninguém. Aí passa alguém lá e fala, quem está procurando? Ele falou, o Henry Ford. O quê? Você também caiu naquele cara? Tinha um maluco aqui distribuindo cheque sem fundos para todo mundo em nome do Henry Ford? Tá certo? Essa é a parábola. Quando a gente acredita no nosso potencial, você não precisa usar. Se você já se comporta de acordo com o seu potencial, vai funcionar. O nosso potencial é incrível de estar feliz, de ter uma vida completa, de ter saúde, de ter dinheiro. Isso a gente tem o potencial. A pergunta é se a gente consegue agir, não como se fosse, agir de acordo com esse potencial. Se a gente de fato acredita no nosso potencial, Shammai fala para a gente, você vai chegar lá. Shammai, ele fala exclusivamente, a nossa vida tem que ser 100% de acordo com o potencial. Mas você fala, mas peraí, não cheguei lá. Como que eu posso fazer uma viagem no final do ano, debate da família, passear? Assim, eu não consigo nem fechar a conta do... Shammai fala, faz a viagem, você vai chegar lá. Depois você corre atrás. Imagina. Ah, gasta, bota no cartão, não tem problema. Final do mês vai ser coberto. Tá certo? Tem gente que vive assim. O problema, a pergunta é o que acontece depois. Né? Uns vão pro Serasa, outros correm atrás. De fato, conseguem correr atrás dos sonhos. Né?
Não tinha Serasa.
Serasa não tinha? Oh, tinha outras coisas. Tinha máfia. Se você não pagava, você... Tinha outras formas. Tá certo? Então, o que acontece? O Shammai, ele fala, ele aposta em você. Fala assim, esquece a viagem. Não estamos falando aqui só a parte material. Mas a parte espiritual, como uma vez chegaram pro Alter Rebbe, falaram para ele, olha, os teus alunos, eles rezam demais, eles ficam se fingindo aí de serem grandes mestres, grandes chassidim, sejamos sinceros, eles não estão nesse nível. O Alter Rebbe falou que aconteça com eles o que a Mishnah diz. O que a Mishnah diz? Alguém que se finge de pobre, Deus nos livre, não vai falecer sem realmente se tornar pobre. Alguém que se finge de rico, ou seja, dá tzedakah, ou ele se abstém de pegar da tzedakah, e mesmo que ele precisa, não estou falando que vai morrer de fome, mas ele precisaria pegar, já está no... Já estaria, poderia... Ele tá, seria... Poderia, elegível, obrigado, para receber tzedakah. E ele se abstém, então ele vai um dia poder dar tzedakah. Alguém que se faz de manco, Deus nos livre, às vezes ele vai na estaciona na vaga de idoso, né? Ele se faz de manco, Deus nos livre. Não vamos terminar a frase. Então aquele que se faz de hassid, que aconteça com ele. Por quê? Porque alguém que finge ser hassid, alguém que finge poder da tzedakah, alguém que finge fazer uma mitzvah, na verdade não está fingindo. A essência de todos nós é essa. A essência de todos nós é fazer o bem. O Shammai fala, você tem que começar a praticar. Eu começo já com o primeiro dia, número 8. Já gasta todas as fichas no primeiro dia. Pera, mas o que vai ser amanhã? Vai com tudo, você vai conseguir. E o sétimo dia, na verdade, não é que você está em ordem decrescente. Ah, o primeiro dia eu acendo 8, o segundo 7? Não. Conforme a luz vai crescendo, eu preciso menos número de velas para acender. No primeiro dia eu já consegui dominar a escuridão. A escuridão já foi transformada. Eu preciso gastar menos energia para o que ontem eu precisava. Faz o exercício, tá certo? O primeiro dia para eu conseguir fazer 10 flexões, exigia muita energia. O segundo dia, com menos... Mesmo que eu tomar menos os energéticos, menos café da manhã, eu já consigo, com menos energia, consigo fazer a mesma cota. E o terceiro dia, assim, sucessivamente, eu consigo cada vez mais produzir mais com menos energia. Até que no último dia, com uma vela, eu consigo alcançar o que no primeiro dia precisava de 8. Então, ou seja, na verdade, aumenta na qualidade da vela, não que diminui. Essa é a opinião do Shammai. Que a gente possa realmente aproveitar os dias de Hanukkah, para a gente a cada dia incrementar na qualidade, a gente incrementar na quantidade, saber que a cada dia a gente tem que dar um passo para frente. Concluí com a historinha, comentei outro dia, de que Hanukkah é sempre um momento muito bom para a gente despertar as pessoas. É incrível que durante o ano, às vezes, é difícil se alcançar certas pessoas, mas Hanukkah é sempre uma época muito boa. Comentei a história de que no Hemisfério Norte é muito mais comemorado Hanukkah do que aqui, porque aqui já é época de férias, mas lá é sempre no meio do ano, e por algum motivo os judeus adotaram de forma muito, muito forte o Hanukkah, não que isso seja correto ou não, mas na prática, para se contrapor a outra festa que está acontecendo, então os judeus sentem uma identificação muito grande com o Hanukkah. Então aquele videozinho que eu recebi no WhatsApp, ano passado, não sei se você lembra, aquele judeu israelense que ele fez, diz aliá, veio de Israel para os Estados Unidos, ele sempre comemorava Hanukkah. Hanukkah era muito forte em Israel. Enquanto ele chegou nos Estados Unidos, ele de repente veio todas as luzes da festa tão forte, ele se sentia inibido. Até que um dia ele acendeu a velinha dele e aconteceu um apagão. Então de todo o bairro dele, a única vela que ficou acesa foi a dele. A única chama, a única casa que estava iluminada foi a dele. Ele falou, aí eu me senti judeu e entendi o que é judaísmo. Judaísmo pode parecer que até no Me'at Mikolamim, vocês são um povo pequeno entre todos os povos. Somos um povo pequeno, mas a gente consegue estar de pé e se manter firme, mesmo dentro de todas as escuridões que nosso povo já passou. Seja as cruzadas, seja o holocausto, seja Deus nos livre da assimilação, o nosso povo se mantém firme. A nossa chama pode ser que não é ligada na tomada, não é tão brilhante, não é tão colorida, mas a nossa chama é a única verdadeira que consegue passar por todos esses passar por todas as dificuldades, a gente se mantém firme, que essa é a essência do povo judeu, essa é a essência da alma judaica. Então, eu comentei que, anos atrás, quando eu ia de sexta-feira, a gente ia colocar tefilim nas pessoas, e Hanukkah a gente ia visitar, quando eu estava no Canadá, visitava como se fosse lares dos velhos, aqueles condomínios enormes, centenas e centenas de senhores, todos eles que vieram da União Soviética.
A maioria judeus.
E russos que vinham passar, faziam aliar, sabe como que é? Faziam aliar, ganham passaporte israelense e faziam desaliar para o Canadá. Isso era que todos eles, sem falta, assim, é isso que eles faziam. Infelizmente, é isso que eles fizeram. Porém, na prática, são judeus, a gente tinha que ir lá despertar eles. Então, inúmeras histórias que aconteceram, mas uma delas é de que eu fui lá bater na porta de um desses velhinhos, ele abriu, viu a porta, viu um judeu, rabino, na época não tinha barba, mas chapéuzinho, né? Tinha tzitzis pra fora, ele foi lá e já queria fechar a porta na minha cara. Eu não estava muito preocupado, era um senhor de idade, eu fui lá, coloquei meu pé, não deixei ele fechar a porta. Aí eu falei, Hanukkah Sameach, Fröhlichen Hanukkah, falei em Yiddish. O cara queria fechar a porta, estava nervoso, alguma coisa, né? Algum trauma do passado ele tinha com rabinos, com religiosos. Aí eu comecei a cantar uma música em Yiddish pra ele. O homem começou a chorar. Aí deixou a gente entrar, a gente acendeu a Hanukkah com ele. Hanukkah é uma época que a gente não tem que desistir. É sempre Hanukkah um momento bom você pegar os vizinhos do seu prédio, acende com eles a Hanukkah, despertar as pessoas. E a última história também, eu tinha, lá de sexta-feira, eu ia colocar tefilim com uma turma, e na rua assim passava por uma loja de um cara que tinha loja de quadros, pinturas. Aí eu ofereci para ele colocar tefilim. Ele nunca queria colocar, um israelense, assim chamado esquerdista, cético, anti-religião. Tá bom, e toda semana ia lá, tentava bater um papo, puxar um papo, falava que era do Brasil, futebol, né? Você vai tenta jogar pro outro lado, né? E tudo bem, não conseguia. Até que chegou Hanukkah, eu ofereci para ele: você quer velhinha de Hanukkah? Você quer Hanukkah? Ele respondeu para mim: você já viu algum judeu que não acende velas de Hanukkah? Então essa é a história de Hanukkah. Vamos aproveitar esse momento, amanhã de noite a gente começa, não só a gente praticar e acender as velas, vir na sinagoga, escutar a leitura da Torá, fazer o halel, mas a gente conseguir se despertar e a cada dia a gente acender mais uma velinha, se Deus quiser em breve acender a vela do Beit HaMikdash, que é isso que a gente anseia, a gente novamente poder acender a vela, pura como a Shia Sikhen, se Deus quiser. Amém.
Amém.